Tem o objetivo também, né, de discutir algumas outras partes do processo, né, de construir, né, essa planta realmente de alta produtividade, mas eu acho que é importante a gente destacar por que é tão importante falar da estrutura da planta, porque isso está ligado muitas vezes ao manejo de planta daninha, por exemplo, ah, se eu aumentar demais o espaçamento entre linha, vou ter mais problema, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter um espaçamento bom o suficiente que pegue a luminosidade até as folhas mais do bacheiro ao mesmo tempo, mas que não apareça o chão, basicamente isso, né? Mas que eu consiga ter uma estrutura boa até mesmo para depois ter um manejo de doença. Então, dependendo do lugar, tu ter uma boa estrutura de planta, tá ligado desde a questão da fertilidade daquele ambiente, tá ligado com a questão do manejo de planta daninha, tá ligado com o manejo de doenças que eu vou ter naquela área, tá tudo interligado e a estruturação dessa planta inicial, a arquitetura dessa planta inicial vai definir muito de todos os problemas que eu vou ter ou não dali pra frente, né? Então, por isso que talvez a gente se estende um pouco mais, né? Principalmente nessa parte, porque é extremamente importante para definir os outros manejos e como pode ser feito depois esses tratamentos para ter um melhor resultado.
E até acho que acaba entrando essa parte ligado muito às novas arquiteturas de planta, a gente pode dizer que sim, a questão da folha ser uma folha mais compridinha, mais unifoliada, não, como é que chama agora bem certinho?
Mais estreita, né? Folha mais estreita.
É, mais estreita. A gente observa lanceolada. Que tá vindo... Lanceolada, é isso. Tá vindo essa arquitetura, uma folha mais ereta também, então que auxilia nesse desenvolvimento e até entra essa parte, acho que é interessante que o Eduardo comenta, de planta daninha também, né? Porque quando a gente trabalha com 76, dependendo da planta, ou até mesmo com 50, né? Se dependendo da planta que tu bota e a população, né? Vai ter problema de planta daninha muito grande. Então, que é um desafio que a gente vê em alguns locais de ter feito esses 75, 60 centímetros de distância e não ter observado a arquitetura da planta que vai utilizar, como também às vezes acontece o contrário, né? Botar um material muito ramificador em 45 centímetros e tu não conseguir fazer o tratamento fitossanitário correto, né?
Por isso que não é uma receita de bolo. É, então, por exemplo, se eu vou aumentar o espaçamento, tem duas coisas que são primordiais para entrar nessa situação. Primeiro, botar palha. Eu tenho que ter uma cobertura ali. Porque qual que é a principal ferramenta que a gente tem para impedir a germinação e desenvolvimento de plantas daninhas? É tirar a luz. E a gente tira a luz através da palhada. Então é fundamental nós termos uma palha para dificultar a emergência de plantas daninhas. Esse é o primeiro ponto. Segundo, uso de pré-emergentes. E pré-emergentes de boa qualidade. Né? É pré-emergentes que geram um período residual mais longo. Não, hoje nós temos alguns pré-emergentes que são colocados no mercado que primeiro não controlam plantas daninhas que estão no mercado que têm resistência. Por exemplo, quem trabalha só ALS hoje tem uma tendência de perder muito grande com a presença de plantas daninhas, porque não geram residual. Mas nós temos que estar colocando produtos que geram esse período residual maior e conseguem segurar um espectro maior. Segundo, terceiro, e está dentro dessa questão do pré-emergente, vocês vão começar a escutar muito a falar sobre uma técnica de fazer uma reaplicação de pré-emergentes na cultura da soja que se chama overlapping. O que, que é o overlapping? É você fazer a aplicação do pré-emergente antes da semeadura e, durante o desenvolvimento inicial da soja, antes de fechar, fazer uma nova aplicação de um pré-emergente que não causa fitoxicidade para a soja, obviamente, mas que te aumenta esse período residual do produto, aumentando o período de impedimento de germinação. Na verdade, impede a emergência, né? A maioria desses produtos impede a emergência dessas plantas daninhas. Então, isso a gente consegue um período maior de controle dessas plantas daninhas. Então, não é simplesmente assim, agora eu vou mudar minha plantadeira e acabou. Nós temos que olhar quais são os pré-requisitos para isso, para a gente fazer muito bem feito, senão vira, eu testei, não funcionou, não é assim, e aí volta para trás nessa história toda, né?
Então, aquele picareta lá que me falou que funcionava.
Pô, eu não fiz um livro de 340 páginas ali para dizer o seguinte, não, o segredo é... Existe só um segredo, existe uma bala de prata para isso. Não existe. Nós temos que entender melhor a situação. Né?
Deixa eu só te pedir uma coisa a respeito quase voltando um pouco, a questão de distribuição de planta, que tem, eu posso ter equidistante, posso ter as plantas dupla, ali tem até um exemplo de plantas triplas, por exemplo. Até alguns dias atrás eu vi uma área com esse sistema de semeadura de duplas, no caso, e qual que é o ganho que realmente tem isso? Tem alguma funcionalidade? Porque geralmente a gente sempre avaliava a planta dupla e falha na lavoura, né? Porque daí tu já tinha um parâmetro de como é que tava indo. Que a gente vê muito nas lavouras também a questão daquela linha louca, né? Que marca bem a linha onde é que tem a passada da semeadeira. Que aí tu já tem uma diferença significativa de uma planta, mas não sei exatamente se é importante ou não para mim. Eu sempre acreditava que quanto mais equidistante, quanto melhor distribuído, melhor. E aí a gente vê alguns sistemas nesse sentido, né, de botar plantas duplas para talvez buscar uma produtividade melhor, né?
Gente, só vira modinha e não tem sustentação. Nós temos que manter a questão da uniformização na linha, equidistância. Tá? Eu tenho um trabalho que mostra isso, que a gente fez durante 2 anos, 2 cultivares, 3 tipos de arranjo espacial, e que mostrou a conclusão que nós chegamos, que cada 1% de coeficiente de variação que acontece na distância entre as plantas, nós temos uma perda de 9,5 kg de soja por hectare. Se a gente conseguir abaixo de 30% de coeficiente de variação, podemos pagar churrasco para todo mundo, viu? Podemos fazer festa, né? Abaixo de 30% do coeficiente de variação não é fácil chegar. Então, imagine o seguinte, se a gente tem 30% do coeficiente de variação, nós já temos 300 quilos, quase 300 quilos a menos de produtividade. Então, são 5 sacos só pela desuniformidade. Essa é a conclusão que nós chegamos. Então, imagine quem tem 40, 50, 60, 70% de coeficiente de variação, nós estamos chegando aí umas perdas muito grandes. Então, quanto mais uniforme, isso nós conseguimos provar, quanto mais uniforme, melhor. Tem poucos trabalhos com soja, né? Esse trabalho que a gente acabou realizando é um dos poucos que eu conheço com essa equidistância. Tem mais trabalhos com milho. Milho é pior ainda quando tem essa desuniformidade, né? Tem trabalhos que vão de 60 a 90 quilos de soja, 60 a 120 quilos de soja, desculpa, de milho, por ponto de coeficiente de variação acima de 20%. Então, se eu tenho 30%, né, 30 menos 20 dá 10, 10 vezes, vamos botar uma média de 90 quilos por ponto, são 900 quilos, 15 sacos a menos de produtividade se eu tiver 30% de coeficiente de variação. Na soja, 30, nós estamos falando 300 quilos, arredondando 300 quilos. No milho, são 900 quilos. E aí tem um monte de trabalho em milho comprovando isso até.